Você está ouvindo Feijoada Completa.
Pois é, como a gente está aqui falando, né, em véspera de eleição e uma eleição tão acirrada como a que a gente está tendo nesse fim de semana, é até muito bom a gente ouvir uma musiquinha bem suave, acalmar os ânimos, todo mundo ficar tranquilo, né? A gente tem falado isso muito aqui, a importância da gente ter a tranquilidade, de ter paz, de respeitar as opiniões diferentes, né? Vai que seu irmão, sua irmã, seu cunhado, sua cunhada, seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe pensam diferente de você, não é motivo para você falar que nunca mais conversa com ele ou conversa com ela, né? Se quiser debater, debatam, né? Falem, exponham suas ideias, convençam até, mas tudo dentro da tranquilidade, né? Isso é uma coisa muito importante. Bom, a gente tá ouvindo ao fundo aí, né, a mais Roberto Menescal e Wanda Sá com a canção, aqui é mais um pupurri, Acontece, As Rosas Não Falam também, Sol Nascerá e Sorriso e por aí vai, né? São várias canções aqui nesse miolo aqui, né? Bom, a gente vai agora falar sobre continuar, né, a nossa questão aqui sobre os novos parlamentares. A gente dá continuidade à nossa série que fala um pouco sobre o perfil dos novos parlamentares que vão assumir a partir do dia 1º de fevereiro de 2019, o novo Congresso Nacional, né? E a gente vai com mais duas entrevistas sobre esse assunto. A primeira é com a deputada eleita, mas ainda atual vereadora, Áurea Carolina, ela é do PSOL de Minas Gerais, e vai falar para a gente um pouco da experiência do primeiro mandato coletivo, né, que vai entrar aqui na Câmara dos Deputados. É uma experiência que ela já adota em Belo Horizonte, na Câmara Municipal, e vai trazer aqui para a Câmara Federal. E depois dela, a gente vai conversar com a Tabata Amaral, deputada eleita, ela que tem 24 anos, teve mais de 260 mil votos. Enfim, é uma pessoa que saiu da periferia, foi para estudar em Harvard e hoje é uma deputada federal eleita com proposta de trabalhar na questão da educação. Então são duas entrevistas bem bacanas. Vamos então à primeira com a Áurea Carolina, que uma entrevista gravada, a gente conversou com ela ontem à tarde e você vai ouvir essa entrevista agora. Vereadora Áurea Carolina, agora deputada eleita pelo PSOL de Minas Gerais. Áurea, muito obrigado por participar do nosso programa, prazer em ter você. Como vai, tudo bem?
Tudo bem, eu que agradeço pelo espaço.
Muito bem. Conta um pouco para a gente dessa sua experiência. Você foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte em 2016, nas eleições municipais. Como é que foi esse processo de construção, né, dessa ideia de um mandato coletivo? Como é que foi isso? E como é que a população recebeu isso tanto, né, que te deu uma votação muito expressiva?
Em 2016, a minha candidatura foi fruto de uma construção coletiva que já estava há vários meses acontecendo em Belo Horizonte. Nós criamos uma movimentação chamada Muitas pela Cidade que Queremos e juntamos ativistas, movimentos, coletivos de várias causas. E lançamos uma campanha que tinha 12 candidaturas para a Câmara Municipal de Belo Horizonte como resultado desse processo de acúmulo sobre a agenda que a gente queria defender de políticas públicas, né? Tratando questões como direito à moradia, mobilidade urbana, radicalização democrática, enfim. E aí a minha eleição foi uma demonstração da força desse trabalho, né? Não só fui eleita vereadora mais votada, como conseguimos também eleger uma segunda vereadora, que é a Cida Talabella, minha parceira. E nós duas juntas, com a Bela Gonçalves, que é a primeira suplente dessa experiência, que veio também na campanha de 2016, criamos uma proposta de co-vereança. Então, somos três, sendo duas vereadoras eleitas, uma suplente, e nós compartilhamos um mandato que tem uma equipe de cerca de 40 pessoas, né? Nós integramos todo o trabalho.
Sim. E aí, como é que foi a receptividade dos seus colegas vereadores e o entendimento a respeito dessa ideia de mandato coletivo, que é uma coisa bastante nova, né? Como é que foi lidar com essa recepção, né, numa obviamente num legislativo mais conservador, né? E como é que foi esse trabalho de convencimento de parceria com outros parlamentares até para construir essas propostas de vocês?
Hoje, na Câmara Municipal, já é reconhecido que a gabinetona é um espaço de trabalho compartilhado, que Cida e eu, que formalmente respondemos pelo mandato, estamos sempre em sintonia, né? Então, a gente integrou processos burocráticos na relação com a administração da casa, os nossos posicionamentos são sempre conjuntos. Então, hoje, isso já é recebido de forma mais tranquila. No início, causou um estranhamento muito grande, né? Para começar, a gente tem uma equipe muito diversa, maioria de mulheres, pessoas negras, pessoas que vêm das periferias, uma parcela grande de pessoas LGBT, e isso é distoante do habitual da casa, né? A gente trouxe uma cara de povo mesmo, mais conectada com o cotidiano das periferias, e isso mostra também o nosso compromisso de luta. E, para além disso, eu acho que incomoda muito como a gente defende a maior parte das nossas agendas, né, que são de contestação dos poderes estabelecidos aí na cidade. Então, a gente discute o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento à violência machista, a gente enfrenta um modelo de cidade-empresa, e tudo isso colide um pouco com os interesses mais convencionais, né, dos grupos dominantes que têm influência na casa.
Sim, sim. Agora, essa ideia, quer dizer, agora trazendo aqui para a Câmara dos Deputados, olha a sua ideia, conta para mim como foi a construção dessa candidatura, porque agora o número de pessoas envolvidas no mandato vai ser maior, né?
Exato. Pois é, a nossa intenção é continuar a experiência local, expandindo agora para uma entrada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque nós elegemos uma deputada estadual, Andréa de Jesus, que vem da gabinetona municipal, faz parte das muitas também, e eu fui eleita deputada federal. Então, a gente vai ter um mandato que continua coletivo, com 4 parlamentares eleitas, né? A Cida Falabella e a Bela Gonçalves, aqui em BH, já que a Bela assume a vaga de vereadora com a minha saída, a Andréa de Jesus como deputada estadual e eu como deputada federal. A gente não sabe exatamente como é que vai ser a rotina de trabalho dessa integração, de 3 esferas, né, 4 parlamentares, mas a gente já está no processo de transição mesmo, de planejar essa ação. Mas o importante é que a gente continua nesse exercício de distribuir o poder, né? A gente não acredita que uma parlamentar eleita está hierarquicamente superior à equipe que constrói o mandato. Pelo contrário, a gente toma decisões sempre consultando as pessoas envolvidas, e é isso que a gente quer levar para frente agora, no momento em que as instituições políticas estão muito desacreditadas no Brasil, sim, muito distantes do cotidiano da maioria da população. A gente precisa fazer da ocupação dos espaços de poder uma conexão com essa realidade mais próxima das pessoas.
A ideia que veio, né, junto com essa questão, com essa proposta, inclusive que vai acontecer lá na Bahia também, na Assembleia Legislativa da Bahia, quer dizer, uma ideia também de divisão até mesmo dos recursos, né? Como é que vocês pretendem administrar isso?
Sim, a gente já faz isso hoje. A equipe tem uma certa isonomia nos seus salários, né, em função das responsabilidades da carga horária dedicada. A Cida Falabella e eu destinamos mensalmente parte dos nossos salários para um fundo de apoio a iniciativas sociais e culturais. A gente vai continuar com esse experimento, né? Porque não só é uma maneira de quebrar privilégios de quem está no sistema político e recebe salários muito maiores do que a maioria da população, mas também é uma maneira de democratizar o acesso a recursos, né? A gente quer estimular iniciativas das comunidades, dos movimentos sociais, de grupos culturais que estão fazendo diferença nos seus territórios, mas que muitas vezes são invisibilizadas, não contam com nenhum apoio do poder público, né? Então, a gente faz uma chamada pública com transparência, com critérios, para que a gente possa também mobilizar a cidadania nessa rede de ativismo.
Agora, com relação a Você acha que a partir de experiências como a de vocês aí em BH e que agora estão trazendo para a Câmara Federal e outras experiências que estão vindo também agora com essa ideia de mandato coletivo, né, tanto aqui na Câmara quanto também em algumas assembleias legislativas dos estados, uma reforma política, uma ideia de uma mudança mesmo legislativa que permita o mandato coletivo, porque hoje institucionalmente não é possível, quer dizer, quem vota é o parlamentar eleito, quem responde, inclusive sob o ponto de vista até de crime de responsabilidade, ou enfim, de todas as coisas, é o parlamentar eleito. Agora, com essa ideia prosperando, você acredita que isso pode entrar para a legislação de modo que as pessoas passem a responder coletivamente pelo mandato no futuro? Qual é a sua expectativa sobre isso?
Sim, é uma possibilidade, né? E a gente tem que debater profundamente para ver qual seria o melhor desenho institucional, qual seria a melhor forma legal para que esses mandatos sejam reconhecidos. Agora, uma realidade é que hoje já há uma demanda de grande parte da população para que os representantes eleitos transformem as suas práticas e consigam ter uma conexão mais profunda com a realidade do povão. E, independentemente das mudanças legais, isso é um imperativo da democracia, né? Que a gente, entendendo a democracia como uma possibilidade de respeito às diferenças, de luta contra as injustiças, contra as desigualdades, extrapola até mesmo o texto de leis, né? Isso é um princípio ético, é um dever da coletividade. Uhum. Acho que a gente precisa combinar esse ajuste institucional com uma dimensão emergente da vida pública, né? Com uma ideia de participação popular que esteja inserida nas instituições de uma maneira mais proativa. E não como um momento em que a gente convida as pessoas de tempos em tempos para falar o que elas pensam e talvez isso nem seja incorporado depois nas políticas, né? O que eu acho que está surgindo agora no Brasil e em várias partes do mundo é uma necessidade da população exercer o poder a partir dela mesma, uhum, né? E que o sistema político seja poroso, consiga proporcionar isso de uma maneira mais aberta.
Ou seja, uma interpenetração maior entre o que é a política institucional e a voz da própria comunidade, né?
Exato.
Muito bom. Vereadora e deputada eleita Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, conversando aqui com a gente. Áurea, muito obrigado por participar do nosso programa. Eu desejo toda a sorte para você, toda a sorte do mundo e muito sucesso no mandato. Seja muito bem-vinda aqui e quando chegar a Brasília, não deixe de aparecer aqui na rádio para tomar um café com a gente.
Oh, maravilha.
A gente está aqui no subsolo do Anexo 4, justamente na área dos gabinetes, então é facinho de chegar, só pegar o elevador e a gente está aqui.
Que legal, a gente vai se encontrar muito por aí.
Com certeza, e eu sou mineiro, também fico muito feliz com gente bacana de Minas chegando aqui para conversar com a gente.
Ai, que bom.
Valeu. Um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da deputada eleita Áurea Carolina, ela que é do PSOL de Minas Gerais, trazendo aí essa experiência muito interessante, né? Um mandato coletivo, enfim, uma experiência muito bacana, mas uma ideia, né, para poder dar aquela refrescada boa, né, no parlamento, já que nós estamos aí falando de uma renovação, né, bastante grande que a gente está tendo aqui no parlamento nessa legislatura que assume a partir do dia 1º de fevereiro de 2019. Bom, nossa próxima entrevistada é a deputada eleita Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que é uma das parlamentares mais jovens eleitas no país, né? A Tabata aqui tem 24 anos de idade, né, e defende aí o diálogo como sua principal estratégia de atuação aqui para melhorar especialmente a educação. Ela que tem formação em Harvard, né, ela tem 24 anos de idade, graduada em ciência política e também em astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E teve aí pouco mais, ela teve mais de 264 mil votos, uma votação muito expressiva, além, de ter o ensino como bandeira, a defesa também da reforma política e também do microempreendedor, o microempreendedorismo. A gente vamos conversar com ela agora. Tabata Amaral, deputada eleita, muito boa tarde para você. Como é que vai? Tudo bem?
Boa tarde, Edson, e boa tarde para os ouvintes aqui da rádio. É um prazer conversar com vocês.
Prazer é nosso. Eu estou perguntando isso para todo mundo aqui. Já está acostumada com o termo deputada?
Olha, estou estudando, me preparando e conversando tanto que eu estou me acostumando um pouco na força. Mas brincadeiras à parte, é uma alegria, uma felicidade tão grande, uma responsabilidade ainda maior. Então, não descansei ainda, isso vai acontecer eventualmente, mas já fui a Brasília 2 vezes, estou fazendo cursos temáticos, cursos de como funciona o parlamento, conhecendo deputados federais que estão saindo, que estão chegando, que foram reeleitos, porque concordo muito com a apresentação que você fez. O diálogo vai ser fundamental e o Brasil não pode ficar esperando não, né? Então a gente tem que chegar já conhecendo um ao outro, já sabendo das pautas e trabalhando para a gente sair dessa polarização e dessa paralisação também.
Pois é, você tocou num ponto que eu considero muito importante. A gente está falando de polarização numa eleição muito disputada, né, nessa eleição presidencial. É uma eleição que se pauta muito pelo viés ideológico, né, porque são extremos, assim, são posições mais extremadas. E aí eu te pergunto o seguinte, como é que é possível buscar diálogo, né, justamente para evitar que essa polarização, como você mesma mencionou, cause um processo de paralisia decisória, quer dizer, traga para o Congresso um processo de paralisia decisória?
Tem uma coisa que... Hoje eu estava em uma conversa com estudantes do ensino médio e a gente estava conversando, pessoas esquecem que o Brasil está dividido pela metade. Eu tenho o meu posicionamento, venho falando sobre ele, isso é muito importante. Mas a gente esquece que não é o fulano, não é o vizinho, não é 5%. É metade do país indo para um lado e metade indo para o outro lado. Então, quando a gente chegar dia 29 de outubro, se a gente não unir essas pessoas, se a gente não encontrar uma terceira via, a gente vai ter metade do país extremamente insatisfeita, sentindo traída e abandonada. Isso é muito perigoso. Então, o diálogo não só ele é uma ferramenta, como ele é urgente. E aí, quando a gente fala de renovação, não só de pessoas, mas de práticas também, eu acho que o Brasil já se cansou de uma oposição burra, que é uma oposição que concorda ou discorda com tudo, dependendo de quem apresenta. Então, o meu papel lá, que eu estou começando a exercer agora, vai ser, sim, dialogar com muitas pessoas com as quais eu não concordo, e grande parte das coisas que elas dizem, mas entendendo que um Congresso é feito de muitas pautas e não apenas de 2 lados. Então, se eu concordar em algumas pautas, eu vou apoiar. Se eu discordar, eu vou discordar com muita firmeza. E aí entra um pouco da visão que eu tenho para as pautas que eu defendo, principalmente de educação, que são pautas que não são de um lado nem de outro. Uhum. São pautas que, justamente por não serem de tanto glamour, tanta polarização, tanta polêmica, elas ficam esquecidas. Mas são as pautas que mais viram a chave quando a gente está falando de educação. Então, quando eu falo de uma reforma do ensino médio, ensino de tempo integral, a carreira do professor, quando eu falo sobre essas coisas, financiamento da educação, o meu desafio é criar espaço e não lutar contra o outro lado. E aí eu vou precisar, sim, conversar com os 2 lados, com a população. Eu acho que isso é possível se a gente tiver um posicionamento menos de se opor ou ser a favor de tudo, mas de olhar causa a causa.
Uhum. É porque tem aspectos, por exemplo, que são, mesmo tratando da educação, que é uma dessas suas bandeiras, quer dizer, que são questões muito universais, né? Acho que não precisa ser de direita ou de esquerda para defender essa ou aquela questão, que de repente são coisas que vão contribuir de uma forma positiva para que o aprendizado do aluno, no fim das contas, que é o que interessa, ele se dê de maneira mais adequada, né, Tabata?
Com certeza, e é isso que você falou, tem coisas que vão sim além dos extremos e a gente tem que fazer com que se torne prioridade, porque a educação ela é bonita e importante no discurso para todo mundo. Agora, na prática, faz tempo que a gente não vê isso acontecendo.
Pois é, agora, falando em educação, queria falar um pouco da sua experiência de vida pessoal, você que... É uma coisa muito curiosa, né? Para as pessoas, quando se fala assim, uma pessoa que vai estudar numa grande universidade com renome internacional, tem que ser uma pessoa que tenha muito poder aquisitivo, tem que ser uma pessoa que tenha... E você mostrou exatamente o contrário, quer dizer, que é uma pessoa que saiu de uma família simples, uma família humilde, mas que conseguiu estudar numa das universidades mais importantes do mundo. Como é que foi esse processo, tá? Até pra gente inspirar pessoas que, de repente, tenham jovens que estão ouvindo a gente e tenham essa aspiração. Eu lembro que há uns 2 ou 3 anos, na época que você estava em Harvard, você fez uma palestra, né, sobre esse assunto justamente e fez alguns vídeos também relacionado a essa questão do estudo no exterior. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência pra gente.
Claro. Acho que o maior resumo da minha trajetória é que eu tive muitas oportunidades na educação quando a grande maioria das pessoas não tiveram nenhuma oportunidade. A gente vive num Brasil muito desigual e essa desigualdade se vê na educação também. Então, eu venho da periferia de São Paulo, meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe diarista, vendedora, bordadeira, eu estudava em escola estadual, bordava para ajudar em casa, e tive uma oportunidade que mudou tudo isso, que veio com as Olimpíadas de Matemática, uma bolsa em escola particular, que ficava no centro de São Paulo, 1h30 da minha casa.
Uhum.
E o mais importante dessa oportunidade foi o quanto ela expandiu os meus horizontes. Era maior do que aquele que eu vivia da periferia e que eu também poderia ter sonhos, que eu também poderia fazer faculdade e fazer coisas que ninguém da minha comunidade tinha feito até então. E acho que esse é o poder que a educação tem, é mostrar que o mundo é um pouco maior do que aquele mundo no qual você vive. E o meu mundo era muito ditado pelo crime, pela violência, pelas drogas. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos para o crime, para a violência, para o álcool. Então... estar em um lugar onde não eram as mesmas coisas que estavam ditando as regras foi muito importante. Foi assim que eu comecei a participar de competições de ciências, fui para 5 competições mundiais representando o Brasil, de química, astrofísica, sempre a única menina, então comecei a olhar muito para a questão da mulher também. Comecei a sonhar em fazer faculdade nos Estados Unidos e aí, encerrando essa parte da história, participei de um processo que era muito diferente do nosso. E aí, trazendo um pouco de provocação para a gente, para os nossos ouvintes,
uhum.
O nosso vestibular, ele olha só o ponto de chegada do aluno, só um tipo de inteligência. Não pergunta se você teve que trabalhar, não pergunta se você tem um projeto maravilhoso, se você, sabe, de onde você vem, quem você é. E já o vestibular americano, ele olha a trajetória inteira, de onde você saiu, onde você chegou, quais foram as dificuldades. Então, eu ganhei bolsa em 6 faculdades americanas, muito por ter participado de um processo tão diferente.
Uhum.
E aí lá, muito em decorrência das oportunidades que eu tive, mas também de todas as pessoas ao meu redor, que eu vi, sabe, de muito próximo para onde estavam indo, sem oportunidade, que eu comecei a sonhar em trabalhar com educação. Então eu deixei um pouco de lado esse sonho de ser cientista, de ser astrofísica, e fui me dedicar à política, à educação pública, e é um pouco disso da história.
Ou seja, lá você reorientou os seus estudos. Você terminou a astrofísica e depois foi para a ciência política, foi isso?
Eu comecei estudando astrofísica, lá você pode ter um curso principal e um secundário.
Ah, tá.
E aí, no segundo ano, eu decidi que meu principal seria ciência política, para poder trabalhar na Secretaria de Educação e me dedicar a isso.
Uhum.
E o secundário foi astrofísica. Então, minha última prova foi de cosmologia, mas ficou um pouco para trás essa carreira.
Mas porque fica parecendo assim, né? O que, que tem a ver a astrofísica com... Porque é uma coisa muito exata e uma coisa muito humana. Embora eu seja apaixonado pela teoria da astrofísica, eu acho muito legal, mas nunca tive muito talento para cálculo, então é uma parte mais complicada. Mas enfim...
Olha, eu vou só fazer um comentário com esse comentário que você fez sobre cálculo, que a gente ensina matemática muito mal.
É verdade.
A gente desincentiva as pessoas, então... reconsidere a matemática, vamos dar mais uma chance para ela, porque a gente exclui muita gente pela maneira como a gente ensina matemática. Mas pode continuar.
Não, é porque eu acho muito bom você estar colocando isso, porque uma das questões importantes aí que se tem que trabalhar, né, nas mudanças que a nossa educação precisa é justamente essa questão de método, quer dizer, de tornar o ensino mais atraente, inclusive nas ciências exatas, que é o grande bicho papão, que as pessoas morrem de medo, né? De matemática, de física, de química. Quer dizer, para isso mudar, precisa também tornar essas disciplinas mais interessantes, né, Tabata? Então, eu acho que aí um processo de educação básica que começa a mudar isso também é uma coisa que, de, que pode ser feita através de um trabalho interessante e que, defendendo a educação aqui na Câmara, acho que você tem muito a contribuir com isso, né?
Com certeza, eu espero que sim. E é isso, é a gente focar no aluno, é a gente focar nos professores e fazer coisas que às vezes não são o que dão mais ibope, mas que justamente por isso são as coisas que realmente viram o ponteiro da educação. E aí eu conto com todo mundo que está ouvindo a gente, para que a gente olhe para a educação com outros olhos, para que a gente saia do discurso, vá para a prática e tome cuidado para que essa polarização não deixe a gente num discurso muito raso, que na verdade só tira o foco do que importa.
Agora, como é que você pretende fazer isso em termos de articulação com os demais parlamentares, inclusive com os mais novos eleitos aí também? E a questão também, como é que vai ser a participação da população no seu mandato aí em São Paulo?
A gente está com algumas ideias. Eu falo muito do diálogo porque a gente não faz nada sozinho. E eu tenho a grande alegria de conhecer parlamentares que estão na casa há mais tempo e alguns que chegaram agora, que mais do que ter uma semelhança muito grande de ideias, tem uma semelhança muito grande de práticas. E uma coisa é você dialogar com alguém que pensa diferente de você, mas que quer o bem, que é ético, e outra coisa é uma pessoa que no discurso quer o bem, mas na prática é outra coisa. Então, do movimento Acredito, que é o movimento que eu represento de renovação política, a gente elegeu um senador pelo Sergipe, elegemos um deputado federal no Espírito Santo. Então, a gente está pensando como que a gente integra os gabinetes, como que a gente começa a produzir conhecimento juntos, para, de fato, usar o que tem de melhor quando você conhece as pessoas. A gente quer fazer do gabinete uma startup política, com inovação, com espaço para criação e por aí vai. Tem também o Túlio Gadelha, que veio comigo pelo PDT lá de Pernambuco. Então, tem uma galera muito boa que foi eleita. Talvez não sejamos a maior bancada do Congresso por enquanto, mas será a mais barulhenta, a mais organizada, que mais conversa com as pessoas. E aqui em São Paulo, a gente está com uma ideia de um gabinete itinerante, que é basicamente você levar a formação política, porque faz muita falta para as pessoas essa questão da formação política, e aí, em troca, ouvir a opinião das pessoas sobre as pautas que serão votadas, convidá-las a participar um pouco mais. Então, quem for de São Paulo e por acaso está ouvindo a gente, a ideia é para a periferia, para o litoral, para o interior, para falar de política. Tem que deixar de ser chato, tem que deixar de ser um bicho de sete cabeças.
Bom demais. Tabata Amaral, deputada eleita pelo PDT do Estado de São Paulo, conversando aqui com a gente. Tabata, primeiro, sim, seja muito bem-vinda à Câmara. Você chegando aqui, a Rádio Câmara está aqui à sua disposição, aqui no subsolo do Anexo 4. Como eu disse, estou dizendo para todos os eleitos, apareçam para tomar um café com a gente. Será muito, muito bem recebido e muito prazer ter vocês todos aqui e ter esse diálogo, ter essa oportunidade de conversar sempre sobre temas de interesse do país. Muito obrigado por participar, ótimo fim de semana e ótimo voto no domingo.
Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade e vamos continuar conversando, porque é isso, a gente tem que levar a política cada vez para mais pessoas.
Ok, grande abraço, Tabata.
Um abraço, até mais.
Tchau, tchau, tchau. Está aí a participação da Tabata Amaral, deputada eleita aí pelo PDT de São Paulo, conversando aqui com a gente no Feijoada, esse programa que está falando aí sobre um perfil dos novos parlamentares eleitos. E agora a gente para fechar o bloco, né, com música. Essa canção aí, né, o Barquinho, famosa composição de Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal, aqui na voz de Wanda Sá.
Macio azul do mar, tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis, volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai até
Coisa linda, e o barquinho. E por falar em barquinho, daqui a pouco nós vamos falar de um barco. Amir. O barco do Amir Klink. Na volta do intervalo, já já.
Feijoada completa.